Linha Direta.
Paloma Varon.
Segundo e último dia da reunião de ministros das finanças e de presidentes dos bancos centrais das 20 maiores economias do mundo reunidas em Buenos Aires. São países responsáveis por 85% do PIB mundial e por 75% do comércio internacional. E justamente um dos maiores focos de preocupação é o risco de uma guerra no comércio internacional a partir da decisão protecionista do governo de Donald Trump de sobretaxar as importações de aço e alumínio a partir do próximo dia 23. Além do debate, protecionismo versus livre comércio, são debatidas taxações sobre o comércio online, regulações sobre as criptomoedas e até sanções sobre a Venezuela. Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires, tem mais informações. Márcio, qual deve ser o grande debate desta terça-feira entre os que pilotam a economia mundial?
Olha, sem dúvida, a grande preocupação passa pelas políticas protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nessa discussão entre o protecionismo norte-americano e o livre comércio defendido pelo Brasil, pela Argentina e pela Europa, o risco é de uma guerra comercial generalizada que reduz o volume do comércio internacional, provocando recessão. A pergunta aqui é até onde os países vão chegar nessa disputa ou se vão conseguir desativar essa disputa. Se a medida dos Estados Unidos vai apontar apenas contra o seu principal alvo, a China, com a sua superprodução de aço, ou se o alvo será generalizado. Nesse salve-se quem puder, o ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles, terá uma reunião na tarde de hoje com o secretário do Tesouro norte-americano para tentar persuadir os Estados Unidos a livrarem o Brasil dessa medida. O próprio Meirelles explicou a situação aos jornalistas.
Os Estados Unidos indicaram um desejo para a disposição de negociar, nós então já estamos aguardando para ver quais são os termos dessa negociação. Por outro lado, estamos considerando outras medidas, como inclusive junto à Organização Mundial do Comércio, etc. Não tem nada decidido a esse respeito, porque não está claro exatamente qual é a posição dos Estados Unidos nesse assunto em relação a negociações específicas com o Brasil.
Quais outros movimentos os países estão fazendo a favor do livre comércio?
Os países do G7, as principais economias do mundo, também se reúnem em paralelo nesta manhã aqui na reunião do G20. E os países europeus, Alemanha, França e Itália, reúnem-se com os representantes do comércio europeu para traçar uma linha de frente contra o protecionismo dos Estados Unidos. Todos querem ficar isentos dessa tarifa.
Quais outros debates ocupam a agenda dos líderes da economia mundial?
Olha, os outros assuntos em destaque são a taxação digital às empresas de comércio online como Facebook, Google ou Amazon. Essa discussão não terá uma conclusão agora, mas a taxação é o caminho natural. Outra discussão que começa é a regulação das chamadas criptomoedas, a mais conhecida, a Bitcoin. É que através desses ativos digitais é possível lavar dinheiro, sonegar impostos e até financiar o tráfico ilegal de drogas, de armas e o terrorismo.
E no meio desses desafios globais, a crise na Venezuela também entrou na pauta do G20?
Pois é, entrou porque há países interessados em aplicar sanções à Venezuela, como o Brasil, a Argentina, os europeus e os Estados Unidos, mas também há países interessados em sustentar o regime do venezuelano Nicolás Maduro, como a China e a Rússia. De qualquer forma, nasceu a ideia de criar um fundo de assistência aos refugiados venezuelanos que migram diariamente pela região. Essa ideia será levada à reunião do FMI em abril, como explica o ministro da Fazenda do Brasil, Henrique Meirelles.
Foi já levantada a hipótese a ser discutida na próxima reunião do FMI de algumas sugestões no sentido de que o FMI organize um fundo multilateral que possa ser usado aí na assistência, aí acomodação e direcionamento desses refugiados.
E sobre as sanções, o Brasil decidiu cobrar a dívida de US$1,3 bilhão que a Venezuela tem com o país, enquanto outros países estudam como asfixiar o governo Maduro.
No caso específico do Brasil, Nós mencionamos o problema da dívida da Venezuela e a decisão que foi tomada pelo governo brasileiro de cobrar o pagamento da dívida. Caso, por exemplo, de países como o Brasil, que estão demandando o pagamento devido a não termos, muito pelo contrário, uma política de apoiar ou financiar o regime, como é o caso de alguns outros países. A Rússia e a China são aqueles países que estão concedendo um prazo ou uma moratória no pagamento da dívida.
Falamos com Márcio Rezende, correspondente da RFI em Buenos Aires.